DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Vladimir Putin aceita trégua de 30 dias contra infraestruturas energéticas na Ucrânia. O M23 gazeta primeiro encontro para negociações diretas com a República Democrática do Congo sob mediação angolana.
Seria fundamental que estas sanções fossem canceladas nesse preciso momento para permitir com que as lideranças do M23 entrem em negociação direta com o governo congolês.
Como estão os processos contra Manuel Vicente e Isabel dos Santos?
O governo angolano não terá condições morais para trazer Manuel Vicente. Quando muito, conseguirá trazer Isabel dos Santos para persegui-la e não para julgá-la.
São alguns dos temas que vamos desenvolver neste Jornal da Manhã da DW para esta quarta-feira, 19 de março de 2025, com a apresentação de Amílcar Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma excelente companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. É tema de destaque neste jornal que os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, concordaram numa conversa telefónica nesta terça-feira um cessar-fogo de 30 dias no conflito na Ucrânia. A trégua limita-se a ataques contra infraestruturas energéticas ucranianas. Donald Trump indicou que as negociações com Putin teriam sido produtivas. Há semanas, os Estados Unidos acordaram um cessar-fogo de 30 dias com a Ucrânia, mas a Rússia apenas aceitou cessar ataques a infraestruturas energéticas. Aliás, em várias ocasiões, o presidente americano afirmou que acabaria o conflito na Ucrânia em apenas 24 horas, mas a primeira investida falhou. E Donald Trump tem agora uma explicação. Neste momento há muitas armas apontadas umas a outras e um cessar-fogo sem ir um pouco mais longe teria sido difícil. A Rússia está em vantagem. Como sabe, cercaram cerca de 2.500 soldados ucranianos e nós queremos acabar com isto. Logo após o telefonema, que durou mais de 90 minutos, Vladimir Putin ordenou os militares russos a pararem de atacar alvos energéticos na Ucrânia, indicou em comunicado o Kremlin. Na conversa, os dois líderes concordaram em continuar as conversações que, no entanto, começam no próximo domingo na Arábia Saudita. Na sua primeira reação a este acordo alcançado entre Putin e Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que apoiava todas as propostas que conduzam a uma paz sustentável e justa. Mas temos que compreender o que está em causa, quais são os pormenores. Espero que saibamos todos estes pormenores, porque há dois lados nesta guerra, a Rússia e a Ucrânia. Tentar negociar sem a Ucrânia, na minha opinião, não será produtivo. O antigo presidente russo, Dmitry Medvedev, disse numa mensagem na rede social X que a conversa entre os presidentes americano e russo revela que apenas Moscou e Washington estão na mesa de jantar. O prato principal é a costeleta à moda Kiev. Bom apetite, ironizou Medvedev. No entanto, Volodymyr Zelensky avisou que Putin está a planear massivos ataques às regiões de Sumy, Kharkiv e Zaporizhia. E durante a noite desta terça-feira, os sirenes soaram na capital ucraniana Kiev, onde as autoridades instaram os residentes a se abrigarem nos bunkers. Nas redes sociais, Zelensky contou que perto de 40 drones de ataque russos teriam cruzado os céus ucranianos em várias regiões do país. As autoridades russas também denunciaram que um drone ucraniano teria atingido e causado um incêndio num depósito de petróleo na região de Krasnodar. Para Zelensky, estes ataques denotam que Putin não quer um cessar-fogo definitivo, porque, segundo explicou, ele quer penetrar o mais possível no nosso território para depois poder propor um cessar-fogo com exigências de ultimato à Ucrânia, para se colocar numa posição mais vantajosa e exercer a máxima pressão sobre a Ucrânia, sobre o nosso povo e sobre mim pessoalmente. Alguns líderes mundiais enaltecem a trégua de ataques a infraestruturas e fontes energéticas na Ucrânia. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, espera que haja também um cessar-fogo nos ataques marítimos. O próximo passo deve ser um cessar-fogo total na Ucrânia o mais rápido possível. Por seu turno, o presidente francês, Emmanuel Macron, também defende o fim da guerra na Ucrânia. Sempre estivemos do lado da paz e queremos agora um acordo que seja sólido e duradouro para a Ucrânia e para a segurança europeia.
E este é, para já, o tema que domina a imprensa internacional e não só. E nós, no espaço do ouvinte, perguntamos como avalia a proposta de cessar-fogo acordada entre Vladimir Putin e Donald Trump para acabar com a guerra na Ucrânia. Para já, Omar Salim comenta que são interesses económicos que estão em causa. Isto, neste conflito, apenas revela-se que é um conflito de interesses económicos. Elísio Vasco Massing diz que este é o fim de Volodymyr Zelensky e a Ucrânia. Felisberto Ximene diz que é negócio para extorquir a Ucrânia. E Dionísio da Silva diz que foram 90 minutos de apenas brincadeira para crianças. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Contra as expectativas de muitos, principalmente do governo angolano, a delegação do Grupo Rebelde M23 não compareceu no encontro agendado pelo presidente João Lourenço para discutir em Luanda a situação na República Democrática do Congo. O M23 já tinha anunciado na segunda-feira o cancelamento da sua ida a Luanda, alegando entraves colocados por instituições internacionais depois das sanções da União Europeia. Estas sanções atrapalharam de facto a realização do encontro de Luanda, dizem analistas ouvidos pela DW ao microfone empunhado por Boralho Ndomba.
Apesar do anúncio de cancelamento da vinda a Luanda, o governo angolano manteve até o fim a esperança de mediar esta terça-feira um encontro entre o governo congolês e o M23. Mas os representantes do grupo rebelde não apareceram. O Ministério das Relações Exteriores informou em comunicado que não foi possível realizar o encontro por motivos e circunstanciais de força maior. Ainda assim, o governo angolano refere que, na qualidade de mediador, continua a envidar todos os esforços para que o referido encontro se realize em momento oportuno, reafirmando ser o diálogo a única solução duradoura para a pacificação no leste da República Democrática do Congo, lê-se na nota que a DW teve acesso. O analista político David Sambongo considera que as sanções da União Europeia contra 9 pessoas ligadas às recentes ofensivas do M23 no leste do Congo colocaram um grande obstáculo ao processo de paz de Luanda. Só o encontro poderia ditar as sanções ou não contra o grupo rebelde apoiado pelo Ruanda, comenta David Sambongo.
Seria fundamental que estas sanções fossem canceladas nesse preciso momento para permitir com que as lideranças do M23 entrem em negociação direta com o governo congolês e que o resultado desse encontro é que deve determinar ou ditar efetivamente se há necessidade de se sancionar o M23 ou não.
O analista sublinha aqui, o M23 é uma peça fundamental neste processo.
É um conflito bastante profundo, exige uma profundidade analítica, sobretudo de questão geopolítica, geoestratégica e também trazer aqui a variante antropológica e étnica.
Para o analista angolano Feliciano Lourenço, a ausência do M23 em Luanda é um fracasso diplomático de Angola como mediador do conflito. Feliciano diz que o país não conseguiu garantir nem confiança nem segurança ao grupo rebelde. O incidente diplomático registrado na semana passada no aeroporto internacional 4 de fevereiro em Luanda, com o Estado a bloquear a entrada no país aos ex-presidentes da Colômbia, Botswana e ao político moçambicano Venâncio Mondlane, terá pesado na decisão do grupo rebelde.
São pontos que parecem insignificantes, mas não levam à reflexão. Então, os procedimentos para a negociação de paz, primeiro que para o M23, Angola já não é um palco seguro. Para esta negociação de paz, eu ainda afirmo que num país neutro.
No fim de semana, O presidente angolano apelou às partes envolvidas no conflito na República Democrática do Congo a cessarem as hostilidades a partir das 00h deste domingo, mas os confrontos não cessaram. Feliciano Lourenço entende que o fim das hostilidades dependerá dos objetivos do M23. O comentador político angolano apela que as negociações continuem, apesar do cancelamento de encontro de Luanda.
Se não houver cedência, então a intensificação desse conflito será maior e não vai haver cessar-fogo. Vai ser necessário entrar outras forças para sumarizar o M23.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Para já dou-lhe conta de que os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda, Félix Tshisekedi e Paul Kagame, reuniram-se nesta terça-feira no Catar para discutir o conflito no leste da República Democrática do Congo, que opõe as forças governamentais ao movimento M23 apoiado pelo Ruanda. Na reunião mediada pelo Emir do Catar, os dois chefes de Estado reafirmaram o empenho das partes continuarem a lutar para um cessar-fogo imediato e incondicional, segundo uma declaração conjunta divulgada após a reunião de Doha. Em Moçambique, um jovem foi baleado esta terça-feira em Maputo durante o chamado Dia dos Heróis do Povo, convocado pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. A polícia lançou gás lacrimogêneo e disparou vários tiros para dispersar os populares.
Vai nos matar, nós não fizemos nada. Só vai nos matar o que nós fizemos. Daqui manhã estamos lá que tirar, papá. Nós não sei que vamos viver lá onde nós. Estão tirando a arma, papá.
Eles vão chegar em casa, lançar bomba, lacrimogêneo. Que apanham em casa, vão disparar.
Lourenço Nhamango, familiar do jovem baleado, está desapontado com a polícia.
Estamos a falar de alguém que não estava nas manifestações. E é difícil descrever isso, apenas lamentar. Perdemos um membro da família, mas eu espero que alguém que está, na verdade, zelo pelos direitos humanos, não vamos devolver a vida, né? Mas pelo menos que se faça justiça para tentar impedir que isso volte a acontecer.
Entretanto, a plataforma eleitoral de Cid contabiliza que pelo menos 361 pessoas foram mortas e mais de 750 baleadas desde 21 de outubro nos protestos pós-eleitorais em Moçambique. O Banco Mundial doou 20 milhões de dólares, equivalente a cerca de 18,3 milhões de euros, à Guiné-Bissau para financiar projetos de formação e desenvolvimento do capital humano até 2030, disse ontem a representante da instituição no país africano lusófono, Rosa Brito. A Polícia Judiciária Cabo-Verdiana anunciou na terça-feira a detenção de um homem de 34 anos no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, com mais de 1 quilo de cocaína no corpo, depois de desembarcar de um voo proveniente da Guiné-Bissau.
DW África, Deutsche Welle.
A abertura do ano judicial em Angola é marcada pelo julgamento dos generais Hélder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino do Nascimento Dino, acusados de desvio de milhões de dólares, e de 6 cidadãos acusados de preparação de atos terroristas durante a visita do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em dezembro passado. Mas em que pé estão outros casos sonantes, como os de Manuel Vicente e Isabel dos Santos? Haverá perspectiva de voltarem à ribalta? Adalberto dizia, José Adalberto foi à busca das respostas.
O novo ano judicial começou com os olhos virados para a TV, ouvidos colados no rádio e muita leitura. No centro das atenções estão os julgamentos mediáticos de Hélder Vieira Dias Copelipe, antigo responsável pela Casa Militar de José Eduardo dos Santos e diretor do Gabinete de Reconstrução Nacional, e de Leopoldino do Nascimento Dino, ex-chefe de Serviço de Comunicação da Presidência Angolana. Também na semana passada, na província do Uambo, teve início julgamento de 6 réus acusados da prática de atos terroristas durante a visita do então presidente norte-americano Joe Biden em Angola. Enquanto os processos que envolvem o ex-vice-presidente Manuel Vicente e a empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente da República, a Procuradoria-Geral da República admitiu recentemente que continua dependente da cooperação internacional para concluir os processos de crime. Em entrevista à DW África, o jurista Manuel Cangundo não concorda com os argumentos apresentados pela PGR quanto ao processo que envolve o vice-presidente.
O engenheiro Manuel Vicente saiu de Angola porque as autoridades deixaram sair de Angola, porque nunca quiseram constituí-lo como arguido, nunca quiseram levá-lo às barras do tribunal.
Para Cangundo, a atuação das autoridades angolanas está condicionada a questões de ordem moral. Quanto à empresária Isabel dos Santos, o causírico tem dúvidas de que tenha um julgamento justo, o caso venha a ser julgada em Angola.
O próprio governo angolano não terá condições morais para trazer Manuel Vicente. Quando muito, conseguirá trazer Isabel dos Santos, se isso for possível. E se conseguir trazer Isabel dos Santos, vai ser para persegui-la e não para julgá-la.
Alguns dos crimes económicos de que são acusados já foram amnistiados pela lei da amnistia, aprovada em 2016. Uma das principais prioridades para este ano é a garantia da celeridade processual e eficácia das decisões judiciais, prometeu na abertura do novo ano judicial o presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo.
Os expedientes deverão ser catalogados como serviços permanentemente urgentes, visando a resolução de inadiáveis problemas vitais dos cidadãos e das instituições, mediante processos céleres.
E para o alcance deste objetivo, João Leonardo destacou a construção de novos tribunais em todo o país e o ingresso de novos técnicos no sistema judiciário. Mas para o bastonário da Ordem dos Advogados, José Luís Domingos, o alcance destas metas dependerá da aposta e valorização dos recursos humanos.
Podemos alterar legislações, aumentar infraestrutura, mas se não valorizarmos o operador da justiça, vamos continuar sem uma justiça digna.
Para José Luís Domingos, as decisões judiciais tomadas nos tribunais em Angola, em alguns casos, têm a influência de juízes e advogados corruptos.
Felizmente, há juízes e advogados corruptos que influenciam decisões, prejudicam cidadãos, comprimentam a credibilidade do sistema. A corrupção na justiça aniquila o sonho de juntos erguermos o país que precisamos.
A DW, José Adalberto.
DW Notícias.
Familiares de cerca de 20 reféns israelitas que ainda estão na faixa de Gaza vão hoje protestar junto ao Parlamento de Israel contra o fim do cessar-fogo no enclave. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu justificou o rompimento do cessar-fogo como forma de forçar o grupo Hamas a libertar os reféns. Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse hoje que a quebra unilateral do cessar-fogo na faixa de Gaza provou que Israel é um Estado terrorista que se alimenta do sangue de inocentes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu nesta terça-feira como terrorismo doméstico os ataques contra propriedades da fabricante de veículos elétricos Tesla, cujo diretor executivo é Elon Musk, um dos seus assessores mais próximos. E depois, pelo menos 18 pessoas morreram no ataque aéreo das forças governamentais a um mercado no norte do Mali, denunciou em comunicado um grupo separatista Tuareg.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como avalia a proposta de cessar-fogo acordada entre Vladimir Putin e Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia? Para já, a Hilton Parkir escreve que há muita poeira neste cessar-fogo. Aguardemos, pois haverá muitas surpresas. Sérgio Meller diz que, ainda que haja uma verdade oculta por detrás deste acordo, há uma réstia de esperança para que a guerra termine definitivamente. Há quem deseja manter a guerra para limpar a face, mas vidas dos ucranianos valem mais do que qualquer vergonha. Recebemos também comentário de Carisma Eugênio Magrelo Nita e Thales Oliveira Saraiva, a todos que participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado e colocamos também ponto final a este Jornal da Manhã. Amanhã de manhã há mais o Café da Manhã aqui na DW. Até lá, fique bem.